Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas e 38 minutos. 148ª Romaria de Caravaggio é o tema do painel desta sexta. Hoje é sexta já? Sexta. Sim, sexta. Jesus! A semana passou voando, eu nem vi, né? Hoje é sexta-feira. A gente tava falando com o Padre Romeu antes de começar o programa, né, Padre? Que o ano tá passando. Parece que Caravaggio foi mês passado. Sim. E agora a gente tá falando de novo. E assim as coisas vão acontecendo na sua rapidez do nosso cotidiano. Padre, eu quero voltar aqui neste bloco agora falando sobre o lema, né, desta Romaria, que também é importantíssimo. E eu queria que o senhor falasse aqui nos microfones da tua Rádio São Francisco o lema que é tão importante para a Romaria.
Muito bem, o lema que nós refletimos e escolhemos para esse ano é Com Maria, a Mãe de Jesus, por uma cultura do encontro. Então, alguns aspectos. Com Maria, a Mãe de Jesus, é extraído da Bíblia, do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, quando diz que os discípulos de Jesus estavam reunidos, enfim, na primeira comunidade cristã, com algumas mulheres, dentre as quais Maria, a Mãe de Jesus. Então, com Maria, a Mãe de Jesus... Aí, então, isto da Bíblia. Agora, algo muito atual. Por uma cultura do encontro. Isto é um desejo do Papa Francisco, ele retoma isso em vários discursos, inclusive quando ele esteve no Brasil, no discurso no Rio de Janeiro, às autoridades, ele falava de uma cultura do encontro. O que significa isto? É uma reação à cultura da indiferença atual, indiferença, a cultura da exclusão, esse indiferentismo que é eu estando bem, o resto que se lasque. Então, a cultura do encontro é promover um encontro real com o outro que está aí. Encontros virtuais existem e são reais, sim, mas é diferente deste encontro olho no olho, de presença. Então, uma cultura do encontro, o encontro com os outros, homens e mulheres que estão conosco, seja no trabalho, seja na universidade, na família, o encontro com Deus na oração e o encontro também consigo mesmo. A gente vive numa época de falta de sentido, falta de esperança. Total, né?
Falta de foco, falta de vontade até de fazer as coisas.
É verdade. Né? E olha... os altos índices de ideação suicida, né? No nosso estado...
Só aumenta.
O pior do Brasil, o Rio Grande do Sul, em índices de tentativa de suicídio. E quando a gente analisa o porquê de alguém tentar suicídio, surgem muitas respostas, dentre as quais falta de sentido da vida, falta de esperança. Então, quando a gente fala em cultura do encontro, é encontro com o próximo ou com as outras pessoas, o encontro com Deus, o encontro consigo mesmo, estar bem, de bem consigo mesmo também. Então, com Maria, Mãe de Jesus, por uma cultura do encontro que vence a indiferença, vence a exclusão, vence aquilo que não é bom.
Trabalhar em eventos assim, secretários e diretor, é bom, né? Com esse foco, com esse objetivo e intuito de unir as pessoas.
Sem dúvida nenhuma. Isso é,
principalmente nesse momento,
isso,
né?
Isso é excelente. E vem o tema da Romaria, ele vem de encontro ao que o próprio roteiro que nós estamos propondo agora traz, né? A gente vai ao encontro de Maria, a gente vai buscando o encontro, e esse encontro é o que diz o padre, é um encontro com nós mesmos, é um encontro com o próximo, é um encontro com a natureza, com várias coisas, e a peregrinação ela traz isso. E eu vou te dizer, eu em janeiro tive a oportunidade de fazer o roteiro, de caminhar os 200 quilômetros de forma ininterrupta.
Quantos dias?
Nós caminhamos em 6 dias. A previsão nossa para os peregrinos é de 6 a 10 dias, a gente vai propor isso. Sugeri que façam 10, até para contemplar um pouco mais. Mas é algo que eu não consigo explicar com palavras o que essa caminhada trouxe para a minha vida. é algo que eu não consigo traduzir em palavras. Eu só digo para as pessoas, façam,
façam,
porque vale muito a pena. Vocês vão encontrar respostas diferentes, encontros diferentes. E isso, eu acredito que a Romaria desse ano, o tema foi... Não foi combinado, mas ele veio a...
Foi destino.
Exatamente, exatamente.
Importante até destacar que o roteiro, Caminhos de Caravaggio, ele trabalha muito a espiritualidade, que eu acho que vai muito além de uma religião apenas.
Sim, sim.
Tanto que no trajeto nós temos outras manifestações religiosas e todas estão, né, prestigiadas, todas estão, porque realmente é isso que a gente busca. É a procura pela fé, é um momento de reflexão, é um momento que a pessoa tenha consigo mesmo. E quem faz, quem é praticante dessas caminhadas, sabe muito bem que isso muda realmente a forma de olhar, de ver a vida. E isso vai dar um acréscimo na vida dessas pessoas. Isso é muito gratificante para nós.
Até de carro. Eu fiz com o Francis de carro para a gente conhecer e contemplar. Eu até falava, brincava com ele. Bah, Francis. Tinha momentos, né, que eu parava de falar com ele. Ficava só assim comigo mesmo. Porque é algo assim que não dá para explicar. Ele fazer a pé. Porque tu passa por lugares assim sensacionais e cada vez vai dificultando mais, né? E tem lugares também que fica mais tranquilo, mas assim, a gente fez agora também pintando, né? Colocando sinalização, ele mais caminhando e a pé, assim, é algo assim que só fazendo para explicar mesmo.
Hoje, em termos de estrutura para abraçar o turista, aí dá para se dizer que dá para se fazer sem problema nenhum de estadia, de comida, de banho, de comunicação?
Sem problema algum. Hoje, sim, tá pronto. Hoje a gente tem tranquilidade para fazer o lançamento. E a gente esperou, a gente vem desde...
Dia 4 de maio.
Dia 4 de maio, às 15 horas, lá no Santuário de Farroupilha, de Caravaggio. A gente vem trabalhando desde 2015 nesse roteiro. E a gente tinha como meta, não uma data, mas um momento em que a gente tivesse tranquilidade de dizer assim, ó, turista, peregrino, romeiro, tu pode pegar e fazer... Que tu vai conseguir começar e acabar.
Pé, né,
exatamente.
Gente?
Principalmente essa segurança, né? Que a gente fala.
É óbvio, e isso não é só aqui no nosso roteiro, mas para quem fez Santiago de Compostela vai concordar comigo, ou qualquer outro roteiro, são 200 quilômetros. Nós não temos como controlar tudo. E isso são fatores que
sim. Ao longo do tempo vão. Mas não agora no início.
Mas a,
né,
gente tem problemas, às vezes, até em Santiago de Compostela, que é um roteiro, é uma caminhada de 1.200 anos. Tem problemas, às vezes, de segurança, de roubo, de furto, disso, aquilo,
não,
é
isso outro.
Mas a gente
sai da alçada,
mas
também.
Mas muito um disso a gente está tentando reduzir, minimizar esse risco. Hoje, o peregrino que escolher sair ou de Farroupilha e ir a Canela, ou de Canela e vir a Farroupilha, ele tem a possibilidade, obviamente, com o preparo necessário, e eu digo preparo necessário, não é um preparo físico, porque uma caminhada de 20 quilômetros é bem tranquilo para se fazer durante um dia inteiro, mas um preparo de reserva de hotel, reserva da pousada, uma comunicação prévia com os lugares onde vai parar, onde vai comer, isso... Qualquer viagem que a gente faz, a gente se programa, a gente se organiza, a gente se planeja. Qualquer coisa na nossa vida,
pelo
a gente tem que se planejar.
De olhos no mapa.
Exatamente. Então, assim, hoje o caminho está sinalizado. Uhum. A partir do dia 4, a gente vai liberar os mapas, os guias técnicos. O guia do peregrino, ele é todo ele nas normas da BNT, ele tem segurança técnica, ele tem, enfim. A gente se cercou da maior possibilidade de coisas para que o Romero tenha tranquilidade e segurança para fazer esse roteiro. Hoje eu tenho tranquilidade de dizer sim, pode ser feito com tranquilidade. Sempre cada um fazendo o seu planejamento da sua caminhada, sim, do seu roteiro.
Padre Romil, a secretária Renata lembrou de um ponto importante, né? Que independente de religião,
sim,
a nossa espiritualidade é acima de tudo. Isso vem justamente de acordo com o que o Papa Francisco fala. E tenta colocar na cabeça da maior parte das pessoas, da nossa população da Terra, que cada vez mais a gente precisa respeitar a fé do outro.
Perfeito. Este encontro com o outro é um encontro com o outro que, inclusive, pensa ou crê diferente de nós. O risco de nós vivermos em bolhas, ou seja, só com as pessoas que pensam igual a nós, é muito grande. Então, o diálogo com o outro que pensa ou crê diferente, seja na questão da religião, seja na questão política ou no esporte, etc., qualquer âmbito, O diálogo vai exigir respeito, sim, uhum, né? Vai exigir ética, vai exigir também firmeza na identidade. Porque não é porque eu vou dialogar com o outro que crê ou pensa diferente que eu vou perder aquilo que eu creio. Ou eu vou minimizar. Não, eu vou estar firme naquilo que penso, mas respeitoso aquilo que pensa o outro.
E se possível agregar, né, padre?
Com certeza.
Se possível, porque a maioria não consegue fazer isso.
Há temas, por exemplo, universais, tipo a busca da paz. Então, não importa a religião, ou o partido político, ou sei lá o que é.
A raça.
Isso, perfeito. Então, a busca da paz, a busca da superação da fome, a busca da superação da violência, etc. Então, são temas que devem unir, e aí, então, exige de nós, sim, identidade daquilo que pensamos ou cremos, e possibilidade do diálogo com o outro. Sem tentar convencer o outro e sem se perder com aquilo que o outro argumenta.
Porque mais que a gente pense diferente, sempre vai ter um ponto de convergência.
Sim.
E o ideal é se tentar chegar nesse ponto.
E né? A pessoa que não vê esse ponto de convergência realmente está passando aqui, né?
Exatamente.
Tá fazendo que nem o caminho de Caravaggio, que está passando e não está nem apreciando as coisas boas que esta vida pode acarretar, pode ensinar, né? Então é difícil, né? E como tem gente assim, pelo amor de Deus. Quero pedir licença aqui aos nossos convidados, ao padre Romil, ao secretário Francis, ao diretor de eventos de Farroupilha Emílio, porque um dos assuntos fortes do dia hoje, já iniciando a programação da tua Rádio São Francisco, no programa Conectado, é a não participação de Caxias do Sul, decidindo ficar de fora da programação oficial do Dia do Vinho. Como a secretária do Turismo está aqui, não tem como a gente fugir ao assunto, né? E a decisão, pelo que a gente já foi informado, secretária, é por não bancar o custo de adesão de R$3.000. Hoje pela manhã nós entrevistamos o prefeito de Flores da Cunha, Lídio Escorteganha, e ele fez a seguinte colocação.
Nós estaremos participando, é importante que se diga de que Flores da Cunha, ela não é uma ilha. Eu fiquei sabendo hoje da decisão de Caxias, não sei os motivos também, não sei se não pode até inclusive ser revertido tudo isso, porque é importante nós termos o município de Caxias junto com toda a região, até porque o grande pioneiro, o grande mentor do desenvolvimento foi o próprio município de Caxias. Caxias é um polo, a segunda cidade no estado em desenvolvimento, em tecnologia, uma cidade de progresso, é importante que ela esteja junto.
Aí, então, a participação do prefeito Lídio de Flores da Cunha, que participa, né, a cidade participa da programação oficial do Dia do Vinho. E Caxias do Sul, depois de 10 anos, resolveu romper com esse círculo, secretária Renata. Duas perguntas importantes do próprio prefeito: é o motivo e se isso não pode reverter, de fato. Essa decisão não pode ser revertida ainda. Está todo mundo clamando por Caxias, secretária.
Na verdade, Rosângela, agradeço até esse espaço, essa oportunidade. Acho que é muito importante até a gente vir a público para esclarecer algumas questões. Que às vezes a gente, o que é notícia, muitas vezes não tem o real fundamento do porquê, né? Mas sempre tem um porquê, uma explicação,
sem dúvida,
uma justificativa.
Por isso que a gente está aqui conversando hoje.
É isso aí. Enquanto gestor, agradeço até as colocações ali do prefeito Lídio, mas isso vem sendo, foi uma decisão, né? Inclusive de não apenas, não unilateral. Nós temos ali como parceiros da nosso maior evento, no nosso evento âncora de Caxias do Sul, que é a Feira do Vinho na Praça, que ocorre tradicionalmente em comemoração do Dia do Vinho, que ele é um dia estabelecido por uma lei estadual, desde 2003 ele é celebrado este dia. Então, em celebração a este dia, Caxias do Sul realiza a Feira do Vinho na Praça e ela vai ocorrer este ano, dia 7, 8 e 9 de junho, em parceria com a Rede de Vinícolas de Caxias do Sul.
Okay.
Então, teremos 10 expositores, 10 vinícolas participantes, e essa opção de alteração de data, porque o Dia do Vinho é um evento É um marketing, né, organizado pelo SEG, pelo Ibravim, e ele tem o período ali de 17 de maio a 1º de...
nacional, né, secretária?
É, e a opção, então, de se realizar fora desse período foi em comum acordo também, visualizando uma melhor data para a comercialização desses produtos. A gente, no ano passado, nós tivemos mais de 17 mil litros de bebidas à base de uva comercializadas na Feira do Vinho, contando com a participação de mais de 25 mil pessoas circulando, e a gente quer crescer com a feira, inclusive acrescentamos, né, convidamos agroindústrias a participarem com as vendas de produtos coloniais, que foi um sucesso, inclusive na pesquisa de satisfação. Os participantes, eles solicitaram que as agroindústrias permanecessem.
Para o nosso ouvinte entender, secretária, e respondendo ao prefeito de Flores da Cunha, o motivo pela saída de Caxias do Sul do Dia do Vinho.
Na verdade, o Dia do Vinho, a programação, ela é aberta aos empreendedores, às prefeituras, às associações. Uhum. Qualquer um tem uma quantia, pode participar. E, inclusive, temos vinícolas participando. Então, Caxias do Sul está através do seu empresário, dos empreendedores de algumas vinícolas que estão com programações especiais. E, enquanto prefeitura, nós temos a programação da Feira do Vinho na Praça, que celebra o Dia do Vinho estipulado pela lei, né, estabelecido pela lei estadual, nos dias 7, 8 e 9 de junho, todos convidados.
O motivo não é a adesão de R$3 mil.
Não, a gente tem essa questão também do investimento, a gente...
Porque R$3 mil para uma secretaria, vamos convir...
Nós temos outras ações que estão sendo realizadas a nível regional. Eu destaco o roteiro Caminhos de Caravaggio, que é um roteiro que vai dar uma visibilidade muito grande para Caxias, inclusive conta com o apoio da Associação dos Caminhos de Santiago de Compostela, do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem muitas outras frentes que dão muita visibilidade para nossa cidade, e a gente tem sim ações em celebração do Dia do Vinho, nós temos outras frentes e áreas prioritárias também na Secretaria do Turismo. Então, enquanto técnicos, enquanto parceria com a rede de vinhos que participa da feira, foi uma decisão tomada em conjunto. E, desta forma, a gente vai permanecer, até porque a data já foi estipulada, já foi divulgada, e a gente vai manter.
O prefeito Lídio também colocou uma outra situação, se esta decisão pode ser revertida.
Como a gente, inclusive, recebeu a proposta, ela ficou bem em cima quando a gente recebeu, e foi em fevereiro, e nós tínhamos poucos dias para dar o retorno, então nós imediatamente solicitamos... nos reunimos com a rede de vinícolas, e a gente, pelo resultado desse evento âncora, que a gente chama, a gente manteve essa posição de realizar no segundo final de semana, então não sendo possível entrar dentro das programações do Dia do Vinho estipulado.
Provavelmente voltaremos a falar no assunto.
Será um prazer, com mais tempo até.
Não, sem problema. 11h57, nossas considerações finais. Este ano de Romaria de Caravaggio, mais uma chegando aí a 140. O lema deste ano, com Maria, a Mãe de Jesus, por uma cultura do encontro. Eu vou deixar por último a palavra do padre Josimar Romil, para a gente fechar este bate-papo super proveitoso, chamando atenção, né, para os eventos, chamando atenção para a estrutura, para tudo que acontece nesta época, não só da Romaria 25 e 26, mas também das pré-Romarias. Emílio, obrigado pela sua vinda, até a próxima.
Eu que agradeço, até a próxima, e convidar o pessoal então a fazer o caminho de Caravaggio, claro, participar da nossa Romaria aí de Caravaggio lá no dia 26 de maio.
Eu vou treinando, né? 200 quilômetros, tá louco, a gente vai treinando. Secretário Francis.
Ex-atleta. um prazer, de novo, estar aqui com vocês. É sempre muito proveitoso esse bate-papo, e agradecer o convite. E deixar agora um convite para que acompanhem as pré-romarias, estejam no santuário nos dias 25 e 26, e que a partir do dia 4 de maio se integrem ao roteiro Caminhos de Caravaggio, conheçam e se preparem para fazer uma caminhada de 10 dias, 20 quilômetros por dia, é tranquilo.
Um por dia.
O final vale a pena. Um grande abraço.
Obrigada. Secretária Renata.
Muito obrigada também pela oportunidade, sempre um prazer estar aqui. Rosângela, obrigada também, Francis, colega, padre Romil. Eu reforço os convites que o Francis já fez. Eu acho que nós temos um grande projeto, estamos plantando uma semente que futuramente colheremos muitos bons frutos e é apenas o início. E como a tradição da Romaria, a gente precisa sim desse esforço da população, das comunidades, principalmente onde passam os roteiros, e todos já estão nessa expectativa, temos certeza que será muito bom para todos.
Eu falo como cidadã que é muito prazeroso ver os projetos saírem do papel e se concretizarem. Acho que isso é a grande satisfação de cidadão, né? Até porque...
A nossa também.
Não, imagina que
a nossa também.
Está saindo aí um projeto, sei lá, de 10, 15 anos já, mais ou menos?
Na verdade, de 5 anos. 5 anos de trabalhando já nele, efetivamente.
Mas que o pessoal vem dialogando, então, assim, é bom hoje ver, e acredito que quem plantou a sementinha deve estar extremamente satisfeito também.
Com certeza.
O fechamento com o senhor, Padre Romil.
Obrigado pela oportunidade, colegas aqui de mesa, de poder com vocês debater esse tema bem pertinente da Romaria, de Caravaggio, do roteiro Caminhos de Caravaggio, e um convite a todos os que nos acompanham para estarem conosco. Caravaggio recebe a todos com grande alegria. Não deixem de aproveitar dos novos lugares ou dos novos espaços criados lá nos últimos tempos. É aquela mescla entre tradição e inovação. A novidade deste ano é certamente a nova estátua de Nossa Senhora de Caravaggio, aquela que foi alvo de tantas polêmicas, aquela que estava na rótula, depois foi substituída. Agora nunca mais vão poder chamar ela de feia, porque ela está muito bonita. E o local escolhido para ela, o Recanto do Rosário, fica atrás do santuário, um espaço que une natureza para contemplação. Então, a estátua está lá, muito bonita, com os mistérios do Rosário no entorno dela. Também, muito provavelmente, vai estar já funcionando o Centro de Atendimento ao Turista, em Caravaggio.
Extremamente importante isso.
No campanário do santuário. Tem lá o Memorial do Exorcismo, no Santuário Antigo, a Capela do Santo Sepulcro, o Memorial dos Devotos de Nossa Senhora de Caravaggio, com os ex-votos. Enfim, várias as possibilidades, vários os espaços, várias as celebrações, 10 missas por dia na Romaria. Enfim, todos bem-vindos e vamos acolher a todos com grande alegria, certamente.
Muito obrigada mais uma vez. Para a gente, antes de encerrar, Padre Romil, na sua visão, né, de toda essa experiência de Caravaggio, qual seria o próximo passo para engrandecer ainda mais o local, na sua visão? Se eu tivesse dinheiro, poder e tudo, só dissesse façam, qual é o próximo passo que o senhor faria lá?
Eu diria a acolhida aos peregrinos com, não só na Romaria, mas durante todo o ano, com relação aos banheiros. Isso tem que ser mexido, tem que ser melhorado, se faz um esforço bem grande para manter eles em bom estado, mas
é preciso... É bom você falar que temos aqui duas pessoas influentes, sabe, Padre Romil? Quem sabe eles dão uma forcinha, né, secretário?
As obras irão iniciar assim que acabar a Romaria.
Isso, e também, enfim, é todo o entorno, né? É o entorno que também...
Eu tenho uma ideia, se o senhor me permite.
Ótimo.
Eu acho que o próximo passo, como o santuário cresce a cada dia, a gente sabe disso, a exemplo de outros espaços religiosos, eu acho que já estaria na hora de termos pelo menos um telão para que as pessoas possam acompanhar as missas do lado de fora. Obviamente que há necessidade, né, específica na Romaria, porque durante o ano talvez não lote tanto, mas já prevendo a exemplo de Fátima em Portugal, exemplo de Nossa Senhora Aparecida, porque a igreja ela é grande, mas chega uma hora que não comporta mais. E aí teríamos os telões na parte de fora.
É verdade. Ou até um telão dentro da igreja antiga, para retransmitir a missa da outra.
Mas aí não atrapalharia? Ou não há duas missas juntas?
Simultâneas não, né?
É, talvez uma outra ideia, já que moramos em Caxias, né?
Até por causa do nosso tempo, né?
Agora, eu diria também uma coisa que não falei ainda, mas que é importante. Nós temos um plano diretor.
Ah, sim.
Isso. Uhum. E aí, não importa a gestão, não importa o reitor, ou etc., ou o bispo, há um
viu?
Plano...
Viu? Não é só na política um que temos isso, né, padre? É importante falar.
Um plano diretor que vai dando um norte, e mesmo... O santuário levou 18 anos para ser concluído, né? O santuário de Caravaggio maior. Então, o plano diretor vem dar esse norte para onde ir.
Provavelmente a minha ideia já deve estar no plano. Ô, meio-dia e 4 minutos, muito obrigada, secretária Renata, ao secretário Francis, ao padre Josimar, ao Emílio, diretor de eventos da Secretaria de Farroupilha. Acho que foi super produtivo, né? Deu para a gente detalhar algumas coisas, já fizemos aqui. Tenho a honra de ter dado pontapé inicial em termos de jornalismo para falar do início, né? Da confecção ali da caminhada de Caravaggio. E a gente está torcendo, como sempre, né? Para que as coisas andem para frente. Vem chegando aí notícias no ponto, passando a limpo as notícias da manhã desta sexta-feira. Já, já, eu volto com vocês. Obrigada.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu. Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.